Entrevista da hora.
6h32, nós vamos falar por telefone, como anunciado, com o prefeito de Campina Grande, Romero Rodrigues, do PSD, que fala conosco agora na Hora H, Paraíba inteira ligada, inclusive Campina Grande, na Rádio 101.1 FM, Cariri FM. Prefeito Romero Rodrigues, boa noite.
Boa noite, Aaron. Um abraço a você, a todos os ouvintes do programa espalhados pela Paraíba inteira. É um prazer imenso conversar com vocês e já me colocar à disposição.
Prefeito, como é que Campina Grande está conseguindo conciliar, como é que o senhor pessoalmente, que fórmula o senhor tem utilizado para, de um lado, enfrentar, do ponto de vista da saúde, essa questão do coronavírus, do avanço dessa doença no estado de Campina Grande não é diferente, e ao mesmo tempo conciliar com as pressões que são naturais também do empresariado, da classe produtiva de Campina Grande, por uma flexibilização, por uma reabertura do comércio? Como é que o senhor tem conseguido dar conta das duas coisas ao mesmo tempo?
Não, veja bem, não é uma matemática fácil você tentar conciliar preservação de vida, saúde pública e a questão da atividade comercial. São dois pacientes, né? Um, na verdade, que é de um estado, eu diria, mais grave, porque com a vida você não pode descuidar de forma nenhuma. E a atividade comercial é também imprescindível. Porém, cada coisa no seu lugar e cada coisa também no seu tempo. Porém, algum tempo atrás eu trabalhei com a possibilidade de flexibilizar e iniciar um processo gradativo de abertura da atividade comercial e, no caso, observando a questão da estatística do coronavírus na cidade, a gente retroagir quando fosse necessário. Então, defendi a atividade comercial, tentei discutir, debatemos o tema, apresentamos uma planilha, uma proposta de início gradativo, pontual, experimental da atividade comercial. E claro que houve um posicionamento contrário por parte do Ministério Público Estadual, Federal e também do Trabalho, decreto estadual também sinalizando de forma contrária. Foi quando eu decidi que iria manter exatamente aquelas recomendações que foram ofertadas pelo parque estadual. Então, o que é que acontece na atualidade? Hoje, uma modesta opinião minha, pelo que eu tenho observado, inclusive a intensidade de realização de exames na cidade, o fluxo do crescimento do Covid em Campinas, em toda a região, no compartimento da Borborema, os municípios, inclusive, são referenciados para a cidade. Então, no momento atual, eu confesso que não é o momento de flexibilizar. Agora, antes sim, eu estava defendendo. Agora eu vejo que há uma mudança. E essa mudança implica uma observação mais pontual, de forma continuada, concentrada nessa questão da evolução dos casos na cidade. E a gente não pode perder de vista isso. Portanto, nesse momento, eu vejo que temos dificuldades. A gente compreende que o setor comercial é mais do que meritório. A gente atender as demandas desse segmento importante, até porque Campina Grande, até talvez diferentemente da capital paraibana, a economia da cidade, a base da economia da cidade se dá pelo setor comercial e empresarial, mas, repito, em função da importância da vida, da saúde pública, nesse instante, não passa por nossa cabeça flexibilizar mais nenhuma atividade comercial. E ainda pedir a compreensão da população. A recomendação nossa é de ficarem em casa, saírem só para algo estritamente essencial, necessário, urgente. Quem não tiver, evidentemente, uma necessidade premente, urgente, que fique em casa. Principalmente as pessoas, essa recomendação que a gente tem dado, as pessoas que são do grupo de risco, né? Idosos, como também portadoras, pessoas portadoras de algum tipo de doença crônica. Então, nesse momento, a gente está com alerta amarelo, fazendo toda a observação, ampliando os leitos, estruturando a nossa rede para poder, na medida da necessidade, dentro do possível, a gente atender a população da melhor forma possível. No dia de ontem, não sei como é que está, hoje eu não consegui, até porque minha atividade hoje foi muito intensa, eu fiz uma sessão virtual com o Poder Legislativo Municipal, com os vereadores, e se estendeu por mais de 4 horas. Estamos sendo bastante demorado e não consegui pegar a estatística, por exemplo, do número de internação aqui na cidade no dia de hoje. Eu vou fazer assim, levantamento daqui a pouco, estando fazendo contato com as pessoas que coordena esses hospitais da cidade, principalmente o Hospital Municipal Pedro I. Mas ontem nós tínhamos 31 pacientes internados de 12 cidades, incluindo, claro, entre as 12 cidades, a própria cidade de Campina Grande. Então, em função disso, o número de ocupação tem sido cada vez mais intenso, então acendeu o alerta amarelo, agora é precaução, prevenção, não relaxar na questão da flexibilização de nem mais uma atividade comercial na cidade, por enquanto a gente atravessa essa crise. Se a gente tiver essa precaução nesse instante, a gente consegue atravessar mais rápido e poder retomar a economia o mais rápido possível, de forma, inclusive, se Deus quiser, mais forte.
Ao meu lado, o Alisson Bezerra pergunta ao prefeito Romero Rodrigues, de Campina Grande, nosso entrevistado aqui na Hora H.
Prefeito, boa noite para o senhor. Eu gostaria de saber como é que o senhor está tratando essa questão do coronavírus com o governador João Azevedo e também com o presidente Jair Bolsonaro. Como é que o senhor está vendo as ações que o governo federal e o governo do estado vêm fazendo em relação à pandemia?
Vamos por parte, então. O governador, a gente teve uma audiência, conversamos, tentamos buscar, na medida do possível, um entendimento em relação às ações conjuntas que são possíveis, manter a sintonia em relação à questão do decreto, que foi isso que fizemos. Nós mantivemos praticamente, basicamente, todas as atividades, inclusive de forma um pouco até mais restrita aqui na cidade, mas assim, estamos sempre abertos ao diálogo. Em relação ao governo federal, eu não tenho conseguido fazer contato, até porque a gente está muito concentrado na cidade e fica muito mais difícil. Nesse aspecto, a gente está fazendo contato nesse instante com o presidente da República, que a gente tem buscado, e aí a gente tem que reconhecer que, no caso do Ministério da Saúde, ele tem feito, no fim de norma técnica, liberando recursos para os municípios do Brasil inteiro, e aí não podemos deixar de fazer esse registro, é verdade, e a gente tem que registrar e agradecer recursos de transferência direta da União através do Ministério da Saúde, Fundação, como também os recursos consignados através das emendas dos deputados federais e também dos nossos senadores. Então, o governo federal tem sido solícito nesse instante, nesse momento, nesse aspecto, dessa forma, como também, agora recentemente, como todos sabem, foi aprovado um projeto no Congresso Nacional, Câmara e Senado, onde há uma pretensão do governo federal, no diálogo que aconteceu, repito, inclusive com a classe política e com a presença, inclusive, do próprio ministro Paulo Guedes, da economia, de tentar recompor as perdas tanto de ICMS como também de ISS. Não sei se o valor determinado para os municípios brasileiros se será suficiente, porque são mais de 5.500 municípios. Todos nós sabemos que, inicialmente, a proposta original seria 25 bilhões para os estados e 25 bilhões para os municípios. Depois houve uma mudança, atenderam a certa pressão dos governadores, e na mudança ficou 30 bilhões para os estados, que são apenas 27 estados da federação, e 20 bilhões para os municípios brasileiros. Então o valor ficou um pouco mais reduzido, mas receber ajuda tem só que agradecer, ninguém pode estar reclamando. Toda ajuda é bem-vinda e vem no momento que os municípios estão precisando. Esse recurso será parcelado em 4 vezes, não era o esperado, né, o desejado, mas, como falei, ajuda é outra ação importante que o governo federal fará em apoio a essa necessidade premente e real de todos os municípios brasileiros e também dos estados da federação. Inclusive, um valor maior será aportado para todos os estados. Então, assim, não tenho dialogado, mas tenho, claro, acompanhado. Quando necessário, eu consigo fazer contato direto também com técnicos do Ministério da Saúde. A gente tem até uma relação relativamente boa. E assim, na medida do possível, a gente tem feito contato em favor de Campina Grande e de mais 69 municípios que são referenciados para a Covid aqui na cidade.
Prefeito, quem tem o sintoma da Covid ou quem tem diagnóstico aí, qual é a estrutura de saúde que o município está oferecendo nesse momento? Vai para onde?
Oi.
Está me ouvindo agora, prefeito?
Estava sem retorno. Agora foi ouvir sua voz no final.
Pronto, a minha pergunta é: quem tem algum sintoma ou é diagnosticado com a Covid-19 em Campina Grande, é dirigido para qual unidade, qual é a estrutura de saúde que o município tem para receber essas pessoas?
Veja bem, em Campina nós montamos, desde o primeiro dia, um protocolo. A gente mantém esse protocolo até hoje. A unidade referenciada, a unidade de Campinas que foi referenciada para atender pacientes com sintomas é a UPA do bairro do Alto Branco. Essa UPA é exclusiva. Todos os outros tipos de problema, nós redirecionamos da UPA do bairro do Alto Branco para a UPA do bairro do Dinamarca. Portanto, sentiu sintoma, UPA do bairro do Alto Branco. Referenciada exclusivamente para atender pacientes com sintomas. Nem todo mundo que vai com sintoma tem, claro, evidentemente, o Covid, porque tem problemas de viroses que têm uma característica parecida, mas a UPA do bairro do Alto Branco ficou referenciada exclusivamente para atender pacientes com sintomas do coronavírus. O Hospital da Criança e do Adolescente, quando o caso se tratar de sintomas em crianças e adolescentes, procura o Hospital da Criança e do Adolescente. Mesmo assim, se for até a UPA orienta, referencia e faz os exames. Se for mulher gestante, nós definimos também um atendimento de 6 leitos no IVEA para atender exatamente no caso de internação de mulheres gestantes. Mesmo assim, a UPA do bairro do Alto Branco faz os exames e referencia para o Instituto de Saúde Alpide Almeida, que é o nosso IVEA. Os demais pacientes, no Hospital Municipal Pedro I, nós temos também 6 leitos de UTI para atender pacientes confirmados do coronavírus na cidade, crianças e adolescentes, e os demais pacientes que forem constatados a questão do problema de saúde, a doença desse Covid-19, nós estamos referenciando para o Hospital Municipal Pedro I. Na UPA do bairro do Alto Branco, nós fazemos 2 tipos de exames. O exame do SUAB, que é esse que encaminha, inclusive, para a Secretaria Estadual de Saúde, que demora um pouquinho por conta da característica do próprio exame, embora agora está mais célere a questão do resultado. O LACEN, agora o governo do estado montou uma estratégia mais rápida e tem ajudado bastante a gente a obter e já também encaminhar para a questão de um tratamento mais rápido, mais eficiente, mais eficaz e obter um melhor resultado em relação à questão do paciente que é confirmado, né, positivo com Covid-19. E também fazendo o teste rápido, porque o teste rápido nem sempre ele acerta, pode dar o falso positivo ou o falso negativo, mas a gente faz 2 tipos de teste, confirmando a gente já, dependendo da gravidade, se tiver necessitando de um tratamento mais intenso, a gente já encaminha imediatamente para o Hospital Municipal Pedro I. No Hospital Municipal Pedro I nós temos 96 leitos no Hospital Municipal Pedro I, 66 leitos de enfermaria com ponto de oxigênio e mais 30 leitos de UTI, 96, portanto, no total. E ontem, como é do conhecimento de todos, nós inauguramos um hospital de campanha, construído com alvenaria. Essa construção a gente estava fazendo, embora a gente intensificou nesses últimos 40 dias, e foi a totalidade da construção foi praticamente em 40 dias. Graças a Deus concluímos, entregamos no dia de ontem esse hospital. Nós estamos oferecendo mais 42 novos leitos, inclusive todos com ponto de oxigênio. Temos alguns respiradores. Agora, uma empresa de Campina Grande está fazendo uma doação de 20 respiradores. A gente está esperando receber esses 20 respiradores, que é para a gente implantar nesse espaço novo, no hospital de campanha, 20 leitos de UTI. Hoje nós temos apenas 4 respiradores, estamos recebendo agora mais 4 que foram adquiridos com o apoio do Tribunal de Justiça da Paraíba, aqui do Fórum Afonso Campos, de Campina Grande, da direção do Fórum Afonso Campos. E aí nós vamos estruturar para ampliar essa rede de atenção na parte de atendimento com leite de UTI, para poder, na eventual necessidade, a gente poder dar essa atenção mais específica e mais intensa aos pacientes aqui de Campina Grande e dessa região inteira. Como eu falei ontem, como eu falei agora há poucos instantes, no Hospital Pedro I, ontem nós tínhamos a taxa de ocupação era de 31 leitos, 19 leitos de UTI e 12 leitos de enfermaria. E, repito, 12 municípios paraibanos. Mas, assim, essa é a lógica, a estratégia de saúde, a referência em relação à questão do Covid-19 nesse momento na cidade. Caso haja ocupação integral desses leitos, nós temos no Hospital Universitário de Campina Grande, 24 leitos à disposição, dos quais 12 leitos de UTI e 12 leitos de enfermaria. E na medida da ocupação, aí tem o Hospital de Trauma, que está estruturando ainda a questão dos leitos, como também o Hospital E o Estado alugou um espaço e está tentando estruturar para atender também pacientes na cidade, embora, repito, para ficar mais claro para a população campinense e paraibana. Toda a rede de hospitais privados de Campina Grande, que são conveniados do SUS, nós já contactamos e todos eles vão ter a obrigação, na hora da urgência, da necessidade, de colocar leitos à disposição da Prefeitura Municipal de Campina Grande para atender esses pacientes.
Prefeito Romero Rodrigues, muito obrigado pela entrevista aqui na Hora H.
Não, muito obrigado, Irã. Eron. Irã é um amigo nosso aqui que você deve conhecer muito bem. Muito obrigado a você. É um conterrâneo meu, inclusive, do Distrito de Galante.
Moedor, eu sei, rapaz.
Bastante moedor aqui, você deve conhecer. Mas, Eron, muito obrigado, amigo. Muito obrigado de coração. Ao Alex também. Sempre que precisar aqui, para nós é um prazer, uma honra conversar com você. Então, que Deus abençoe vocês.
Um abraço.
E as bênçãos extensivas a todos os ouvintes.